Irmãs e irmãos, no caminho do Advento, a Igreja coloca esta festa da Imaculada Conceição de Maria como uma das figuras fundamentais do percurso que fazemos para o Natal, que é o acolhimento do Senhor que vem ao nosso mundo. De facto, Maria foi quem, de modo especial, deu lugar a Deus na sua vida, no seu ventre, que foi o primeiro santuário do Filho de Deus no meio da humanidade. Chamar Imaculada a Maria tem um sentido especial que é iluminado pela palavra de Deus que acabamos de escutar. No Evangelho, ouvimos que o anjo chama a Maria cheia de graça, cheia do favor de Deus, aquela que Deus olha com amor e cumula dos seus bens. Ser cheia de graça não é um mérito de Maria, mas é um dom gratuito que ela aprecia acima de tudo. Toda a criação e toda a humanidade está sob esse olhar amigo, terno e poderoso de Deus. É isso que nós dizemos quando chamamos a Maria de nossa mãe. Mas cada um recebe essa graça segundo a missão que lhe é confiada. E Maria, diz o Evangelho, que ficou perturbada com esta saudação. Perturbação que pode significar muitas coisas. É a alteração de sentimentos. Pode ser uma perturbação até de alegria, de felicidade, de surpresa. É uma alteração que chama a atenção para escutar o que vem a seguir. É também a emoção de ser chamada, convocada pelo próprio Deus através do seu anjo. O anjo diz-lhe aquilo que diz sempre a cada intervenção de Deus. Não tenhas medo, Deus não vem para te julgar. Deus vem sempre para salvar e trazer vida. Aquilo, além disso, que o anjo lhe vem comunicar é uma grande palavra de convite para entrar no seu projeto para a humanidade, um projeto novo de renovação, de transformação da humanidade a partir da presença de Deus que vai começar a existir neste mundo no ventre de Maria. Por isso, diz-lhe o anjo, sossega, isto é obra de Deus. Por isso, aquele que vai nascer em ti é o Filho de Deus. Maria está insegura. Quer saber mais? Pergunta, mas como será isso? Ela está noiva, tem os seus projetos. Que significa isso e como se vai realizar esse projeto de Deus? Duvidar, perguntar, não é mal nenhum. Bem pelo contrário. É a forma de quem quer saber, de quem quer entrar no projeto de Deus e pergunta como é que eu entro nele. E o anjo responde, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Porque o menino que vai nascer no teu seio não é simplesmente a continuação desta humanidade. É um homem novo. E tu vais ser uma mulher nova, uma mãe nova para este mundo, para criar uma humanidade nova. Vai começar em ti a obra deste Filho que eu envio ao mundo. Maria entende e disponibiliza-se e torna-se pronta para acolher este dom de Deus no seu coração e a fazer parte do projeto de Deus, a fazer parte do projeto de Deus. Esta é a vocação, o chamamento de Maria. E diz, eis a serva do Senhor. Eu só queria saber como, que é para estar lá. Que é para fazer a tua vontade. Aconteça em mim que a minha vida seja a encarnação dessa palavra. É assim que Maria aceita o chamamento de Deus. Aconteça esta palavra na minha vida, assim como tu me comunicaste. Mas não ficou nada tudo esclarecido. Pelo contrário, Maria vai continuar a ter dúvidas, vai continuar a dizer que não entende. O evangelista Lucas diz que várias vezes que Maria não entendia, mas guardava tudo no seu coração e meditava no seu coração aquilo que ia acontecendo. Maria acolheu Jesus, mas foi acolhendo aquilo que Jesus era pelo caminho da vida em que o foi levando. E nem sempre isso foi fácil, porque Maria, em seguida, tem momentos de alegria. E a primeira coisa que faz, o anjo tinha-lhe dito que também uma parente dela, Isabel, estava para ser mãe, e que esse menino que ela trazia, já com 6 meses, ia ser também uma figura importante nesse projeto de Deus. E Maria não ficou em casa, uma gravidez tão importante, a esperar e a rezar. Partiu. Diz que partiu à pressa para ir encontrar essa mãe, já mais de idade, mas a quem tinha sido feita a graça de conceber um filho, aquilo que faltava a este matrimónio. Mas não é um filho qualquer também, é aquele que é enviado para preparar este projeto de Deus. E as duas mulheres encontram-se, duas mulheres grávidas. Hoje celebramos também, de modo especial, a bênção das grávidas. Cada gravidez é este encontro destas mães, que dão graças a Deus, que Maria, a nova mãe, a jovem mãe do mundo novo, vai saudar e vai receber a tradição de Israel, a tradição de sempre do passado, porque Deus não é com ela que começa, mas agora com ela vai renovar. Mas cada família, cada bebê que nasce é fruto de um passado para criar um futuro novo. Também a Igreja é sempre aquela que tem um passado, a memória da misericórdia de Deus, mas é sempre como Maria, convidada a receber essa memória e a transformá-la como nova mensagem e nova vida para este mundo. Isso nem sempre é fácil. Uma gravidez já no seu final é confrontada com o édito do imperador e este parto vai se dar em condições muito precárias. E Maria está lá para ser, nessas dificuldades, protetora do projeto de Deus. É uma mulher forte, como são as mães, que luta por ele, mas também vai contar com a presença de gente simples, gente que ajuda. Olhe como acontece com os nossos, tantas vezes, com os nossos agentes da emergência, que assistem ao parto das senhoras que chegam, porque não temos ainda um sistema a funcionar totalmente bem. E aquilo que acontece no parto de Jesus é uma imagem que nos deve fazer refletir. É evidente que ter condições de saúde para todos não é fácil, mas sem dúvida que cada mamãe que não tem as condições para dar à luz é, de certo modo, uma derrota da nossa sociedade. E é preciso, porém, ao mesmo tempo, apreciar e louvar aqueles que mesmo nestas situações tudo fazem para que não falte o essencial e para que cada criança que nasce possa ter uma vida que não fique prejudicada por este entrar no mundo. É assim a nossa mãe, uma mãe corajosa, uma mãe que sobretudo, e porque não temos muito tempo, que vai acolher também este menino, que vai ter de fugir para lhe dar vida. Vai se tornar refugiada, vai se tornar imigrante. Mas hoje há gente que acha que isso é um mal, que outros venham procurar vida, como foram tantos nossos para tantos lados, acham que isso é um mal. Isso é negar a maternidade de Maria, a Imaculada, aquela que não se deixa levar por processos fáceis, mas que se põe ao serviço do projeto de Deus e que é aquela que dá soluções, mesmo nas condições piores, está lá onde é preciso para acudir e para tratar. É essa Maria também que no fim da vida de Jesus está lá. Está lá para acolher Jesus que vem. E que vem agora para os braços dela. Já não como um menino cheio de ternura de Belém, mas como um filho maltratado, torturado, morto pela incapacidade de acolhê-lo e de receber a boa nova que ele traz. É essa mãe que encarna todas as mães do mundo, das guerras que nós fazemos. Já não bastam os desastres naturais que tantas vezes acontecem, mas são estas mães que recolhem os filhos da guerra, os feridos da guerra, e que conservam a esperança. Quando começou a guerra na Ucrânia, aqui uma mãe ucraniana que trazia filhos dela e filhos de outras mães para preservá-los da guerra, e dizia-me: Bispo, nós choramos de noite, mas de dia sorrimos para os nossos filhos, porque é preciso dar-lhes coragem. Estas são as mães como Maria, aquelas que não se contentam com sonhos fáceis, aquelas que não se deixam levar por sonhos de qualquer jeito e por ideologias que afastam e destroem o mundo, mas que criam sempre, também nas piores situações, um mundo de esperança. Maria acolhe este filho morto. Não sabe ainda como, só sabe que era preciso acolhê-lo. E é essa Maria que se vai alegrar, como nós cantamos na Páscoa: alegra-te, Rainha do Céu, porque o teu filho que morreu e que tu tiveste nos braços está vivo, porque para Deus não há morte. É esta mãe hoje que nos dá coragem. Coragem para sermos lutadores pelo carinho, pela paz, para acabarmos com os dramas da violência familiar, para acabarmos com o abuso das crianças, para criarmos um mundo verdadeiramente materno pelo carinho de mãe. É essa mãe que nós temos, que veio aqui em Fátima, veio sobre uma azinheira para crianças pobres, para crianças simples, e deu-lhes uma coragem tal que até perante a pandemia, a guerra e a morte, eles tiveram coragem de sempre acreditar nesta senhora de vestida de luz que lhes veio dizer que o Pai do Céu tem cuidado por elas. E ela mostra-lhes esse carinho, dá-lhes força, faz-lhes lutar, e são os santos que hoje nós proclamamos aqui, com Francisco e Jacinta, juntamente com a Lúcia, e são aqueles que nos devem fazer pensar na forma como tratamos, acolhemos o projeto de Deus e o desejamos a realizar nesta vida. Que Maria, a cheia de graça, a Imaculada, nos ajude verdadeiramente a construir um mundo de humanidade, à sombra do amor paterno de Deus, que ela encarna tanto bem como mãe. Amém.